Humanidade, semana 17, o título é assim: Mateus 13, versículos 44 e 45, 10 e 13 de março de 2022. Nós teremos o almoço prime time, será nessa quarta-feira às 11 horas. Junte-se a nós para o café da manhã, adoração e comunhão. O curso B4 Basics acontece no domingo 27 de março, às 10 horas. Junte-se a nós para saber mais sobre B4, ou B4, maneiras de se integrar, fazer perguntas e conhecer novas pessoas. Teremos novamente panquecas no domingo 27 de março, entre os cultos das 9 e 11 horas. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 13. Enquanto vocês estão fazendo isso, um esclarecimento sobre Jesus. Você sabe que quando Jesus fala ou ensina, ele não está apenas tentando ser interessante, como um bom palestrante. Ele não fica tipo assim: ah, espero que gostem dessa história, ou espero realmente educá-los sobre isso. Não, Jesus, quando fala, está tentando resolver os problemas do coração dentro de nós. Ele está tentando nos guiar em direção à vida. Eu tenho esse hábito engraçado, o jogo que jogo na minha cabeça. É um jogo que eu jogo como eu gostaria. Às vezes eu penso em uma quantia de dinheiro. Talvez seja uma quantidade louca que a loteria atinge. E acho que se eu jogasse e ganhasse, como eu gastaria o dinheiro. E você sabe de uma coisa? Nunca me deixa mais contente. É um jogo idiota de se jogar, porque mesmo que eu diga que vou fazer pelas coisas humanitárias, sempre deixo um pouco para mim, certo? E é como se eu já não tivesse o suficiente. O que é isso? O que há dentro de nós? Você já parou em frente do seu armário e não foi capaz de decidir o que vai vestir? Isso acontece em pé dentro do meu armário. Cara, o que eu vou vestir? Cheio de roupas. Ou você já perguntou em sua casa qual carro estamos pegando hoje? E você debate sobre qual carro. Alguma vez você já reclamou do seu gramado, seu convênio de saúde, seu contratante? Você já teve uma discussão sobre onde ir jantar? Neste momento, muitas pessoas estão falando sobre inflação e custo de vida. Entendi, eu realmente entendo. Mas você sabia disso? A renda familiar média em Beaverton está acima da linha traçada entre 1% dos maiores rendimentos do mundo. Adivinha o que isso significa? Podemos ficar ricos e não realmente ser ricos. Podemos ser ricos e não estarmos realmente bem. Você pode ter todos os tipos de coisas, dinheiro no banco, carros na garagem e uma casa para morar. E quando você ouve sobre a loteria, você pensa o que eu penso. Esse é apenas o negócio do dinheiro. E a coisa do amor? A coisa do controle? A coisa de segurança? A questão do respeito? Veja, é uma loucura. Podemos ter amor, controle, segurança, respeito. Podemos ter essas coisas e ainda assim, ainda temos algo em nossa alma que diz não é suficiente. Assim que a vida fica quieta, desacelera, ficamos entediados, começamos a sentir. Há algo dentro de nós que diz que precisamos de mais, só não sabemos o que é o que precisamos mais. Achamos que sabemos, mas não sabemos e é por isso que ainda está lá. Jesus contou histórias para ajudar as pessoas que achavam que sabiam, mas não sabiam. Jesus contou histórias de modo que o que precisamos saber, realmente saberíamos. Jesus não deu parábolas porque nós poderíamos ser ricos sem ser, bem, ricos. Mateus, no meio de seu relato da vida de Jesus, faz algo realmente interessante. A este ponto, onde ele registra Jesus disparando história após história. Ensino após ensino. Diz no início do capítulo que uma manhã Jesus acordou e andou até a beira da água e ele se senta. Então essa multidão começa a se formar em torno dele. Você pode imaginar isso. Então Jesus entra num barco, ele empurra para a água fora e ele começa a ensinar. Uma história após a outra. Então Mateus cita o Salmo 78, algo que dito centenas de anos antes. Salmo 78, 2: abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Essas são coisas ocultas que você precisa saber. Então Mateus continua com essa tempestade de parábolas, um após o outro. E durante todo o tempo ele continua falando sobre o reino dos céus. Há um novo reino. Ele está tentando abrir a porta desse reino para os ouvintes. Ele está convidando a cruzar o limiar para entrar. Então chegamos a essas duas parábolas de uma frase só que mudam tudo. Informações críticas que nos permitem vê-las e compreendê-las. Vejam isso comigo, Mateus 13, 44, 45. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Aquilo foi rápido, eu sei. E se eles são realmente importantes, provavelmente não devemos nos apressar. Deixe-me ler de novo. Leia de novo, devagar. Existem duas ideias principais aqui. Duas frases com duas ideias que mudam tudo. À primeira vista, parece alimentar o pensamento rápido de enriquecimento, certo? Ele usa tesouro, isso é trapaça, todo menino de 9 anos e mais, tesouro enterrado. Mas ele diz outra coisa, há um campo, e no campo onde qualquer um poderia tê-lo encontrado, bem ali naquele local, o homem encontrou um tesouro. Está aberto o suficiente, está lá fora o suficiente, ele o cobre porque está bem aí. E esse comerciante, ele está procurando pérolas finas, e não, então ele encontra uma de grande valor. Um cara parece tropeçar nisso, o outro está procurando, mas ambos encontram essa coisa chamada de reino dos céus. O reino dos céus é essa coisa de grande valor, algo que Jesus nos oferece, uma nova forma de viver, um novo tipo de vida, e é tão valioso que os dois homens em ambas as histórias vendem tudo que eles têm, porque isso, essa coisa que eu encontrei, esse reino de Deus, essa vida, isso é mais valioso do que qualquer outra coisa. Com todas as nossas buscas e todas as procuras, com o nosso ficar rico sem ser rico, com o nosso amor, mas não sendo amado, com a nossa diversão sem que seja divertido, basta. Jesus diz que há algo que você encontrará, algo que você pode encontrar, isso faz tudo, faz sentido. E observe o que ele diz. O reino é algo que encontramos no meio disso. O reino é algo que o homem encontra no campo e o compra. Ele não herda quando está morto. E há um homem que está procurando algo valioso, algo maior, e quando ele a encontra, ele compra. Está no tempo presente. O que significa que este reino é algo que encontramos no presente. Nós encontramos, nós experimentamos no meio disso. Esse é provavelmente um exemplo horrível, mas não é como onde está Valdo. Lembre-se disso. Há essa página com toda essa cor de detalhes e caos e barulho, e em algum lugar no meio disso há essa coisa que você está procurando. Jesus está nos dizendo, o reino de Deus, a resposta ao nosso coração, o anseio de nossa alma, a vida que tem significado, o propósito, a paz, essas coisas que parecem ser tão indescritíveis, estão aqui. Lembre-se, Jesus disse continuamente, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus é como uma realidade alternativa, mas que existe no meio dessa vida. No meio do seu trabalho, você pode encontrá-lo. No meio de sua família, você pode encontrá-lo. No meio de uma tempestade, você encontra. No meio do seu quebrantamento, você o encontra. Está bem aqui. Há algo diferente e é bem aqui. Agora, eu sei qual é o nosso problema. Nosso problema é que não vemos, certo? Jesus diz que está bem aqui, ele diz que pode ser encontrado. É no meio disso, mas onde? Onde está Valdo? Eu não o vejo. Mas só porque você não o vê, não significa que ele não esteja lá, certo? Lembro-me de sentar com onde está Valdo e não desistir. Eu recusei, eu não virarei a página. Por quê? Porque eu sei que sabia que ele estava lá. O problema não era que Valdo não estava lá. O problema era que eu não conseguia vê-lo. O problema não é que o reino não existe. O problema é que não estamos vendo. Podemos nem estar olhando, mas mesmo que estejamos, não sabemos como. Veja, tendemos a viver uma dimensão limitada. Vivemos em uma dimensão de tocar, ver e cheirar. Confiamos inteiramente no que está bem aqui na nossa frente, em nossas melhores tentativas de dar sentido a isso. Mas e se houver mais? Agora, alguns de vocês, muitos de vocês, podem dizer: sei que há mais, é por isso que eu estou aqui. Mas e se houver mais do que você souber? E como você sabe? Você vendeu tudo para o campo? Você abre mão de tudo pela pérola? Quanto mais você sabe, muito mais parece uma coisa valiosa. Jamais? Então, para entendermos um pouco mais, quero voltar no tempo, muito tempo atrás. Existe esse grupo de pessoas chamado hebreus morando no Egito, escolhido por Deus, especial e único, mas vivendo como escravos. Moisés, um pastor, é comandado por Deus para tirá-los da escravidão e levá-los para uma terra prometida. E no processo, ele não apenas escreve sua história, mas também, neste maravilhoso, poético e convincente maneira, a história da humanidade. Ele volta ao início. Ele também volta no tempo para dar sentido ao momento. É como se Moisés soubesse que quando ele disse ao povo de onde eles vieram, desse cara chamado Abraão, que teve um filho, que teve dois filhos, que teve 12 filhos, é como se ele soubesse que eles perguntariam: bem, e antes disso? Então ele disse a eles, em Gênesis capítulo 1, no princípio havia Deus. A palavra hebraica é Elohim. Havia Deus e ele era. Ele simplesmente é. E este Deus, ele cria. Existe essa expressão ex nihilo, do nada. A terra é sem forma e vazia. A expressão hebraica é tohu vavohu. Foi uma bagunça, foi um caos. Havia matéria, mas não havia nada realmente. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o que vemos é que esse Deus é quando, essencialmente, não há nada para ver. Este Deus é Espírito e ele é invisível. Este Deus cria do nada. Esse Deus fala e as coisas acontecem. Sua enunciação cria. Então, em Gênesis 2, diz que ele respira a vida. Tudo isso é muito difícil de entender, porque aqui está o que temos. Imagina que você tem Elohim, Espírito, poder, respirando e criando. Imagino isso aqui. Você tem que imaginar, porque todas essas coisas são despercebidas. Agora, o que eu também tenho a dizer sobre isso é que isso é Deus. Isso é o que é. E, no entanto, não pode realmente ser visto. É o reino da espiritualidade. Mas então, se você continuar lendo, você consegue outra coisa. Você obtém céu, água, terra, árvores e animais. Isso está todo aqui. Então, aqui temos esse reino do invisível e do espiritual. E de volta aqui temos esse reino do visto, o do físico. Então, Deus cria o quê? Ou devo dizer, quem? Ele diz, criemos o homem à nossa imagem própria. Ele criou o homem do pó, totalmente físico. Respira a vida totalmente espiritual. Você vê o que está acontecendo aqui? O ser humano é espiritual ou físico? A resposta é sim. Você está aqui, você está na interseção do físico e do espiritual. Você é totalmente físico e você é totalmente espiritual. E se isso fosse 1985, eu diria que você também é totalmente incrível. Se você é humano, se você estiver respirando, você é todas essas coisas. Então a questão não é se você é ou não um ser espiritual. A questão é, seus olhos estão abertos? E isso é o que Jesus está tentando fazer. Ele está tentando abrir nossos olhos para as realidades espirituais sobre quem você é. Você é uma fusão de dois reinos, o que então tem implicações em como você lida com seu relacionamento, como você lida com seu dinheiro, quem você é emocionalmente ou sexualmente, como trabalhamos, como jogamos. Tudo fazemos como um ser totalmente integrado, somos físicos e espirituais. E talvez isso explique por que podemos nos sentir tão quebrados. Estamos vivendo apenas em uma dimensão. É por isso que Jesus nos contou a parábola. Por isso, pode ser encontrado aqui, no meio disso. E ele deixa bem claro, isso, o reino é algo pelo qual vale a pena sacrificar, é algo que buscamos. Observe que para ambos os homens, obter o reino significava sacrifício. Vale a pena perseguir, até mesmo sacrificar. Você pode não encontrar tudo o que procura na vida. Na verdade, não. Você não vai encontrar tudo o que procura e no seu não encontrar, você pode descobrir frustração. Você pode encontrar amargura, você pode encontrar raiva, você pode se tornar cínico. E Jesus diz, você está procurando no lugar errado. Ele está nos convidando. Ele nos chama e nos confronta para deixar tudo para trás. Ele nos convida a deixar de viver a meia-vida. Ele nos convida a deixar de viver a meia-vida. É isso, certo? Estamos apenas na metade do nosso ser. Eu amo essas palavras escritas por Frederick Buechner. Se tivéssemos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e inteligência para entender, saberíamos que o reino de Deus, no sentido de santidade, bondade, beleza, está tão próximo quanto respirar e está clamando para nascer dentro de nós mesmos e dentro do mundo. Nós saberíamos disso, o reino de Deus é o que todos nós ansiamos acima de todas as outras coisas. Mesmo quando não sei seu nome, ou percebo que é por isso que estamos morrendo de fome. O reino de Deus está onde nós pertencemos, é o lar, e quer percebemos ou não, acho que todos estamos com saudades de casa. Parafraseando C.S. Lewis, se nos encontramos ansiando por algo tão profundo e profundo que a palavra não pode satisfazê-lo, provavelmente significa que foi feito para outro mundo, outro reino. E mover-se para esse espaço e lugar não acontece por acaso. O reino de Deus deve ser buscado e valorizado. Talvez você tenha ouvido essas palavras e lembre-se das palavras de Jesus anteriormente em Mateus. Mateus 6:33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar o reino. Mas por quê? Porque ficaremos ricos e não ricos? Podemos perseguir o amor e nunca encontrá-lo, obter poder e ser impotente. Mas há algo mais, procure o reino. Você não faz uma oração e ele está lá. Você não acorda um dia e de repente aparece. Jesus nos mostra dois homens que se jogam nisso com tudo e não há olhar para trás. Ironicamente, quanto mais você se preocupa com ele, sua vontade, seu reino, mais feliz você fica. A ponte para o céu, você recebe terra. Mire na terra e você não consegue nenhum dos dois. Mas você não pode fingir. Você não pode fingir. Conheço apenas um caminho para entrar neste reino, e isso com sinceridade. Isso requer uma espécie de conversão. Uma coisa torna-se outra coisa. Há uma mudança. Algo acontece. Veja, essa é a beleza do Evangelho. Deixe-me explicar. Na outra noite, eu estava numa festa de aniversário para um amigo. Eu fui sozinho e pensei que só conhecia a pessoa que estávamos comemorando e seu marido, o que estava criando uma ansiedade social real para mim. Mas no fim todos eram tão amigáveis e a conversa fluiu. Eu estava conversando com essa mulher e acabou se desviando para em quem você trabalha. E muitas vezes é aqui que as conversas comigo e com novos amigos morrem. Você é um quê? E eles se afastam lentamente. Mas não ela. Ela disse isso. Sério? E a conversa começou a se aprofundar. Ela disse, não sou religiosa. E eu disse, nem eu. Mas então ela disse, ela é espiritual? E eu disse, sim, você é. Então a conversa começou a se mover em direção às crenças. E foi tão bom. E tinha uma coisa muito boa a dizer. E então algumas pessoas se aproximaram e a conversa mudou e nunca mais voltou. Então vou dizer o que eu ia dizer a seguir sobre crenças. O que acreditamos não é simplesmente o que pensamos ser verdadeiro. Quero dizer, deveria ser verdade. Mas aquilo em que acreditamos deve ser transformador. Deve nos converter. Deve nos mudar o suficiente para vendermos tudo o que temos para comprar aquele campo. Tem que nos mudar o suficiente para que vejamos tudo por essa pérola. É por isso que acredito no Evangelho e sou apaixonada por sua beleza. O que é mais convincente do que olhar para o que Jesus fez por nós, quando vemos claramente nosso quebrantamento, e então tão claramente o que ele fez, isso nos muda. A única maneira de estar disposto a desistir de minhas atividades desalinhadas é quando vejo um amor, um sacrifício que é maior. Quando eu olho para a cruz de Cristo, ela coloca tudo em perspectiva. E estou tão disposto a desistir de tudo. Agostinho disse, queremos chegar ao reino de Deus, mas não queremos viajar pela morte. E contudo existe a necessidade de dizer, por aqui, por favor, não hesite, cara, para ir neste caminho, quando esse é o caminho que Deus veio em sua direção. Jesus estava à beira do mar e ele nos viu. Em nosso esforço, em nosso coração partido e solidão, disse, está bem aqui ao seu redor. E eu estou aqui para que você possa encontrá-lo. Bendição. Que vocês sejam homens e mulheres que vejam que buscar o reino em primeiro lugar é a primeira coisa que somos chamados a fazer. E que você ache o Evangelho tão poderoso, tão convincente, que aceite a palavra de Jesus e fazê-lo. Amém.